Bem-vindos. Hoje o nosso tema vai ser mobilidade. E para falarmos de mobilidade temos connosco a Rita Castelo Branco. Rita Castelo Branco é arquiteta, é investigadora do Situa. Situa é um centro de investigação do Instituto Superior Técnico dedicado ao território, ao urbanismo, à arquitetura. E também é assessora da Universidade Nova. E além disso, trabalhou durante muitos anos na Câmara Municipal de Lisboa, em Lisboa. Uma das coisas que escreve, no texto que também escreveu para nós, é que a mobilidade é, enfim, estou a simplificar, é um bocadinho a forma como se gera o espaço entre edifícios nas cidades. É apenas o espaço entre edifícios ou é a forma como os edifícios se distribuem, não apenas na cidade, mas nas áreas urbanas?
Claro que existe, olá, antes de mais, bom dia, existe, claro, uma profunda relação entre o território e a maneira como as pessoas se movimentam e, portanto, claro que há consequências na maneira como o território urbano, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, mas genericamente no país, se foi constituindo, muitas vezes com áreas dispersas e, portanto, isso obviamente tem impacto na mobilidade e uma das coisas que inclusive acontece é que uma das formas das pessoas fugirem a preços da habitação que são demasiado elevados é, no fundo, fugirem quase da acessibilidade, porque quando existem melhores acessos, a habitação é mais cara e, portanto, é quase
que um jogo. Tem um trade-off, não é? Como o espaço não dá para todos... Faz-se uma escolha entre uma coisa e outra, porque nós não podemos viver todos em altura, não é?
Não podemos viver todos em altura, mas claro que seria desejável que a cidade fosse mais contínua e mais compacta do que realmente é e da maneira que foi sendo desenvolvida.
Porque o problema é, uma das coisas que tem defendido é que se nós dermos menos espaço no desenho da cidade, houver menos espaço para o alcatrão e mais espaço para os passeios, também para ciclovias, para outras utilizações, esplanadas, por exemplo, de alguma forma as pessoas acabam a comportar-se de maneira diferente. Agora, as pessoas podem comportar-se de maneira diferente se viverem a 30 quilómetros?
O texto que eu escrevi especificamente foi sobre a importância de nós repensarmos e mudarmos a cidade e a maneira como o espaço público está distribuído. E aquilo que, no fundo, pretendia dizer com isso é que a cidade fala connosco, portanto, nós somos reativos. E, portanto, se a cidade, no fundo, nos diz que a maneira mais fácil de ir de A para B é ir de carro, nós reagimos a isso e, portanto, é assim que iremos. E, portanto, existe muito esta ideia do hábito, mas os hábitos criam-se, transformam-se e, portanto, por isso é que existe planeamento. Nós, quando planeamos, não estamos a trabalhar para aquilo que temos, não é? E para a repartição modal que temos, estamos a trabalhar para a repartição modal ou para o que for, não é? Mas que queremos, que ambicionamos e, portanto, para moldar exatamente esses comportamentos. Portanto, aquilo que eu pretendia, no fundo, explicar é que a cidade fala connosco e, portanto, se a cidade falar connosco e disser que é muito fácil ir de autocarro, porque, por exemplo, os autocarros são fluidos e existem, portanto, as faixas base que são contínuas, etc. E, portanto, é uma boa forma de andar. Se nós tivermos ótimos passeios, se nós tivermos uma rede ciclável que é contínua e que é segura, a cidade também comunica que aquela será uma boa alternativa. Em relação à pergunta concreta que me disse, quando uma pessoa vive a 30 quilómetros, em qualquer das circunstâncias...
Nem é preciso tanto,
basta 20, basta 15, basta 10. Em qualquer circunstância, a chave sempre do sistema de transportes é a intermodalidade. Portanto, nós por um lado precisamos que as pessoas... que o sistema seja flexível e que as pessoas sejam flexíveis. Ou seja, eu se vou para um determinado sítio, se calhar dá-me jeito ir de carro, mas se calhar se vou para outro determinado sítio, dá-me jeito ir de bicicleta ou ir a pé, etc. Portanto, o que nós precisamos, ou uma mistura destas várias coisas. E, portanto, nós precisamos é que o sistema seja flexível e bem articulado entre si e que as pessoas sejam flexíveis. E, portanto, não tenham aquela tendência automática de pegar sempre na chave do carro, quer vão fazer 2 km, quer vão fazer 10. Portanto, e dependendo do destino para onde vão, que se calhar até têm alternativas ou não têm alternativas. Em relação à questão, portanto, que me estava especificamente a colocar, se, por exemplo, uma pessoa vive a 20 km, uma das grandes formas como nós podemos melhorar francamente a mobilidade das pessoas, e agora estou a falar, por exemplo, nas periferias, que muitas vezes são, de alguma maneira, fragmentadas bastante, é permitir que seja muito mais fácil, por exemplo, chegar a uma estação de comboios a pé ou de bicicleta. E nós, por exemplo, bicicleta, em 10 minutos conseguimos fazer 4 a 5 quilómetros. E se existe um estudo do professor David Wald, que é da Faculdade de Arquitetura, que estima que neste momento existe cerca de 26 pessoas que moram a 10 minutos de uma estação de comboios. Mas se nós pensarmos não em andar a pé, mas em andar de bicicleta, 76, salvo erro, portanto, 70 e tal por cento das pessoas moram perto.
A bicicleta não é para todos, não é?
Não é para todos, com certeza que não, é nada todos. É para todos.
E há várias coisas que são muito, muito limitativas da mobilidade das pessoas. Uma é a distância, como levantámos, claro. Mas há, em relação à bicicleta, a orografia, portanto, o relevo, que torna mais complicado, mesmo com bicicletas elétricas, e depois a idade, não é? A própria idade das pessoas, e depois há outra coisa que também é muito limitativa, que é, se eu tiver que levar as minhas crianças à escola.
Claro.
Portanto, se não tiver uma escola, e isso em muitas zonas da grande cidade, é complicado.
Claro, mas
eu não mudo isso só porque de repente é mais difícil circular com o automóvel. Porque se eu tiver que levar as crianças, como é que faço?
Não, eventualmente não é porque é mais difícil circular com o automóvel, é porque de repente tornou-se por algum motivo, foram resolvidos vários dos seus problemas que fazem com que, afinal, andar de bicicleta até seja uma alternativa. Mas com certeza que está-me a dizer, nem toda a gente pode andar de bicicleta. Claro que não, mas também nem toda a gente pode andar de carro e nem toda a gente pode andar de diversas outras maneiras. E também não é suposto nós andarmos sempre de bicicleta, quando perguntam, e quando chove? Quando chove vai-se de outra maneira, não é? Portanto, aí é que está a flexibilidade.
Sim, mas a outra maneira, se de repente deixou de haver alcatrão...
Não, mas ninguém aqui está a falar em deixar de haver o que quer que seja. O que nós estamos a falar é redistribuir as opções, redistribuir o espaço e que a primeira opção que nos ocorre não seja aquela que tem mais externalidades e que, pelo contrário, se criem melhores condições para todas as outras. Não é para obrigar ninguém a andar a pé ou de bicicleta, etc. É para que aqueles que o querem fazer, o consigam fazer. Portanto, é, no fundo, potenciar muitas pessoas que poderiam de facto fazer e até muitas que podem querer e muitas que hoje em dia até nem pensam nisso, não é?
Mas é muito diferente pensar numa cidade como Lisboa ou como Porto ou mesmo como Coimbra em termos de bicicleta, do que Paris ou Madrid ou Aveiro.
Claro, todas as cidades são diferentes e têm as suas próprias características, mas, por exemplo, uma coisa muito engraçada, o Jan Gehl, que é uma pessoa que desde os anos 70 que tem vindo a falar destas questões, e portanto é assim uma referência um bocado incontornável, e ele foi uma das pessoas que contribuiu muito para a transformação de Copenhaga. E Copenhaga estava umas décadas atrás, estava atolada em carros.
Também completamente plana. Assim.
Claro. Mas estava atolada em carros. E ele próprio conta uma coisa, que é, ele tinha vindo de Itália e de repente foi para Copenhaga e dizer que temos que fechar as ruas aos carros e criar mais espaço público, etc. E respondiam, mas isto não é Itália. Portanto, e qual é a graça disto? É que, não, Copenhaga não é Itália, porque tem pior tempo, não é? Mas depois nós chegamos, mas isto não é Copenhaga, Lisboa não é Amsterdão. Nenhuma cidade é outra qualquer. O que nós temos é que perceber o que é que elas souberam fazer e o que é que nós podemos aprender. E há coisas, há muita coisa que funciona.
Por isso é que funciona. Em relação, por exemplo, à questão das crianças, que apesar de tudo é um problema. Quem quer que ande em Lisboa, e penso no Porto é a mesma coisa, sabe que o trânsito nos acessos a Lisboa e dentro da cidade é diferente quando há aulas e não há aulas. Portanto, quando não há a pressão de levar crianças de um lado para o outro, o trânsito diminui automaticamente. Por que nós não temos sistemas de transportes escolares como há noutros países?
Pode-lhe dizer que a questão dos pais que levam as crianças é sempre, em todos os países, de alguma maneira, é sempre uma questão. Pronto. Portanto, não é linear. Claro que é evidente.
Autocarros amarelos dos Estados Unidos.
Por exemplo, mas esses autocarros, se soubesse o custo desses autocarros, ficaria assustado. Portanto, O que nós também temos em Portugal muito...
Vamos comparar com outros custos, não é?
Por exemplo, se comparar com a Alemanha, é raríssimo as crianças andarem em escolas privadas. Em Portugal, e muito mais nesta geração do que, por exemplo, se calhar na minha, é muito mais frequente as crianças andarem em... Mais frequente, quer dizer, numa determinada classe, é mais frequente as crianças andarem em escolas privadas. E, portanto, existe mais essa tentativa. Portanto, isto também passa mesmo por... Estou a falar da escola privada simplesmente porque normalmente tendem a ser mais longe do que a escola pública, não é? E, portanto, se nós, inclusive, há estatísticas, na escola pública as crianças normalmente vão mais a pé do que quando estão em escolas privadas.
Até por razões geográficas, digamos, simples,
claro,
direta,
claro.
É mais perto.
Claro,
a escola pública, em princípio, é uma escola de...
Com certeza,
tem pelas suas regras, é de proximidade. A outra escola é a escola que a pessoa entende que é melhor, não é? Portanto, há escolhas diferentes aí, que dificilmente podem mudar, porque é preciso também mudar a escola pública.
Claro, mudarem, claro, é? Exato, era para lhe dizer que há também outro leque de questões, e portanto aí estaríamos a falar de educação e a divergir, mas depois existem várias condicionantes. Não queria, estava aqui...
Mas, diga lá, estava
agora,
a falar ainda... Não, pronto, então vamos, um outro tema que eu também gostava de saber, que é, por exemplo, uma das dos temas que às vezes é abordado, eu tenho lido em alguns sítios, é a chamada mobilidade partilhada. O que é que eu falo, entendo por mobilidade partilhada? Por exemplo, nós termos pequenos veículos elétricos, que não são bicicletas, são utilizáveis por pessoas de mais de 65 anos, que é uma parte importante da nossa população urbana, e que, em vez de serem de propriedade de cada um, são de... Pronto, funcionam como as bicicletas da Câmara Municipal de Lisboa, ou da Câmara Municipal de Cascais, ou da Câmara Municipal de Aveiro, só para dar alguns exemplos. Portanto, e esses sistemas não podem ser também tão transformadores como as vias-bus? Porque as vias-bus também têm um problema. Nós temos uma cidade mais apertada do que outras, não é? Em termos de
gradientes. Temos, mas depois o que acontece muito, se pensar também, é que nós muitas vezes temos péssimos passeios. E, portanto...
Melhores passeios e vias-bus não sobra nada.
Claro, não, mas quer dizer, se nós, por exemplo, pensarmos em ruas que têm 40 centímetros de passeio e que se calhar até estão a 500 metros do metro, mas que aquele passeio não é de todo apetecível de fazer. Portanto, é evidente, isto tem que ser um sistema, portanto, não há qualquer intenção de pensar, toda a gente tem que andar assim, toda a gente tem que andar assado. Não, tem que haver N modos de transporte que se coadunem com as necessidades específicas daquele dia, porque, por exemplo, se tiver a carregar alguma coisa, se calhar vai precisar de um carro, ou se tiver com uma pessoa mais velha, porque vai levar ao hospital, quer dizer, a sua necessidade não é a mesma do que simplesmente vier trabalhar sozinho, se tiver crianças, a sua necessidade é diferente. Portanto, depende dos dias, depende das horas, depende dos trajetos que nós fazemos. A questão da o futuro é sem dúvida partilhado, e eu acho que também é muito por aí a mensagem. A questão do automóvel é essencialmente que cada vez faz menos sentido nós pensarmos que temos que ter a posse de um carro. Até porque a posse de um carro é muitíssimo penalizante em termos de orçamento familiar. Está estimado em cerca de 500 euros por mês, para mais e não para menos, o custo de um carro por mês. E se pensar isto em termos da família portuguesa, é um custo mesmo muitíssimo significativo. Portanto, não há aqui nada de pensar, estas pessoas não podem ter carro, podem, mas elas deveriam também poder não ter carro e disporem de um carro quando precisam, porque existem, de facto, sistemas partilhados, car sharings e outros modos, e, além de melhores transportes e melhores redes que sejam mais capazes. Aquilo que eu há bocado ia dizer era o que estava-me a falar em relação às colinas e à ortografia e à orografia, peço desculpa. Por exemplo, um dos grandes inibidores em relação a isso é que as bicicletas elétricas são obviamente muitíssimo mais caras do que as outras. E, portanto, se calhar se tiver uma bicicleta que custa 200 euros, não tem grande problema em deixá-la na rua, pronto, e se um dia lhe levarem, também não lhe cai alma aos pés. Se lhe levarem uma bicicleta elétrica, e há uma grande probabilidade disso acontecer, não
e
vai ficar nada bem disposto.
Pode custar alguns milhares de euros.
Exatamente, pronto. E, portanto, isto para dizer o quê? Muitas vezes a solução está nos detalhes. Portanto, imagino que nós fazemos uma rede muito robusta, mas depois as pessoas não têm onde estacionar as bicicletas de forma segura em casa. É uma enormíssima inibição. E, portanto, nós temos que ir sendo capazes de resolver estes vários problemas onde muitas vezes a mobilidade acaba por não ter uma solução por causa disso.
Mas há soluções que possam resistir a uma cidade, por exemplo, caso de Lisboa, ou mesmo falando do Porto, que tem redes de metro, portanto, de transporte subterrâneo, apesar de tudo bastante pequenas quando comparamos com cidades parecidas. E no Porto a rede é muito grande, mas boa parte dela é de superfície. Não é de, tem também limitações associadas a isso. Mas no Porto, em Lisboa, é uma rede muitíssimo pequena que serve, deixa de fora, bem, já não falo dos subúrbios, mas deixa de fora
sim, com certeza zonas enormes da cidade. É sempre desejável termos redes de metro mais robustas e, portanto, quem sou eu para estar aqui a dizer o contrário. Mas, de facto, nós também temos sempre que pensar que a nossa disponibilidade para andar a pé até qualquer transporte público, depende da qualidade desse transporte e depende da qualidade do percurso. E nós, neste momento, temos percursos que são maioritariamente muitíssimo desqualificados e desconfortáveis. Muitas das ruas de Lisboa são tudo menos confortáveis e quando nós pensamos que temos passeios de 40 centímetros, passeios às vezes de um metro, com buracos, etc.
Não é cidade toda assim, não é?
Não é, mas não é assim tão pouca quanto isso. E, portanto, e tem mesmo a ver com o conforto, com o que é prazeroso. E claro que é assim, um peão em última análise que ande bem, até anda num passeio de um metro, com buracos e salta o buraco por cima, mas... Estou a falar de um que ande bem, atenção, porque depois há as outras pessoas que têm problemas de mobilidade e nós temos que pensar nessas. Mas isto não é nada de confortável, não é nada de apelativo e, portanto, o que nós temos que criar também é um sistema que atrai para uma determinada maneira de estar e de nos movermos.
E desse ponto de vista, aquilo que tenho observado de colaboração entre... Quer dizer, fala-se muito de colaboração entre câmaras municipais quando estamos a falar de redes de transportes públicos. Mas algumas das redes que está a falar não são redes de transportes públicos, são redes de infraestruturas. Nomeadamente, por exemplo, ciclovias ou de das bus ou de outro tipo de infraestruturas parecidas. Existe? Ou é um domínio onde estamos muito longe de qualquer avanço significativo?
Está-me a perguntar se existe articulação entre os concelhos, é isso?
É isso. Autarquias locais.
Sim, com alguns sim, com outros menos. Neste momento já existem os transportes metropolitanos de Lisboa, que também vieram, de alguma maneira, colmatar aqui essa articulação.
Está a falar da Carris Metropolitana?
Não, da TML. Sim. Que depois acaba por... Sim, tem a Carris Metropolitana, mas, portanto, que... Tem, quer dizer, que acaba por gerir de alguma maneira. Portanto, o que nós temos hoje em dia já mais articulação, mas existe comunicação entre as câmaras, existem algumas sinergias e, por exemplo, uma das coisas que se fez em Lisboa foi procurar que a rede ciclável, no fundo, deixasse as pontas nos limites com os outros concelhos. E depois nós não podemos obrigar os outros concelhos, obviamente,
não,
a fazer
não
outra...
Não estou a perguntar se obriga ou não, estou a perguntar se já existe uma cultura de colaboração.
Com algumas sim, com outras menos. Neste momento, exatamente, quer dizer, como sabe, eu trabalhei 15 anos na Câmara de Lisboa, neste momento não estou lá e, portanto, não sei especificamente, neste momento, dizer se existe.
Já agora, só uma questão muito lisboeta. Cortar a linha de metro que vem do eixo de Odivelas Loures à entrada de Lisboa não é um disparate. Obrigar a um transbordo.
Não lhe sei responder. Não lhe sei responder porque não avaliei essa questão e, portanto, não estou em condições agora de lhe responder.
Não, é uma das coisas que aparentemente tira conforto para a viagem.
Claro que aquilo que nós temos sempre que evitar,
Um transbordo tira conforto. Mais tempo e menos conforto.
Claro. Os transbordos são muito penalizantes e por isso é que há bocado, quando me estava a perguntar em relação a uma pessoa que vive em alguma periferia, por exemplo, daí, claro que me respondeu que nem toda a gente pode andar de bicicleta. Tudo bem, mas não é suposto que toda a gente possa andar de maneira nenhuma. É suposto que nós tenhamos alternativas se as quisermos utilizar. Mas, por exemplo, se nós pensarmos que 5 km de bicicleta fazem-se em 10 minutos, se nós tivermos caminhos ótimos, seguros, nós de repente conseguimos que 75% da área metropolitana de Lisboa consiga estar em 10 minutos numa estação de comboios. O que é que isto significa? Significa que porque uma das questões é, nós não conseguimos ter bons transportes públicos em áreas dispersas, portanto, de baixa densidade. E, portanto, se eu tiver que apanhar um autocarro ou dois autocarros para conseguir chegar à estação de comboios, que está só a 100
km, hora a hora.
Mas não é possível, pois, exato, não é possível, daí é que eu estou a dizer, não é possível nós termos autocarros muito frequentes em territórios de baixa densidade.
Claro.
Por isso é que nós temos transportes de massas que levam muita gente, mas depois, nos sítios mais fragmentados, o serviço vai ser necessariamente mau. E, portanto, claro que tem muito a ver com a maneira como nós desenhamos o território. Mas agora que temos este território, de facto, fazermos com que as pessoas consigam, por exemplo, pegar numa bicicleta, mas que, assim, quando estou a dizer uma bicicleta, também pode ser pegar no carro e ir até à estação de comboios. Mas pronto, mas por exemplo, se nós conseguimos facilitar que as pessoas consigam chegar mais facilmente a uma estação de comboios, estamos a evitar, se calhar, um transbordo, estar dependente do autocarro que passa muito pouco tempo, muito poucas vezes, com muito pouca frequência, e de repente essa pessoa ganha uma qualidade de vida enorme. Se quiser. Agora, se quiserem, era bom ter essa alternativa que neste momento não existe.
Muito obrigado. Isto é um tema. Estávamos apenas a começar a conversa. Havemos de continuar noutras alturas.
Certo.
Muito obrigado.
Obrigada, eu.
O Clube dos 52 tem o apoio da NOS, da PLMJ, da KPMG e da DS Automóvel.